Todos concordam com seu voto, permaneço como estão. Aprovado em segunda votação. Bom, não tendo mais nenhum projeto, a gente faculta a palavra para os senhores vereadores fazer uso.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma reclamação e cobrar da Secretaria de Educação. Já começou o período letivo e na minha região ainda tem duas escolas que não estão funcionando, a falta de professor. Eu queria que a secretária tomasse essas providências para que os alunos não ficassem prejudicados. Segundo as informações, é que não tem professor para ensinar. E eu queria saber onde é que estão os professores que trabalharam no ano passado. Pelo que eu sei, não foi demitido ninguém. E continua essa situação e quem perde são os alunos. São a unidade. É lá no Idaguinha, na parte da tarde, e nos picos não está tendo aula ainda. Eu acho que quando começasse o período letivo, seria em todas as escolas. Tinha que se programar primeiro para começar o período letivo. E isso não está acontecendo. Então isso é um descaso e eu quero uma explicação da Secretaria de Educação com relação a esse fato.
Eu posso até tentar lhe responder, vereador, aí, tá certo? Porque a gente andou agora esses dois dias vendo até pessoas aí que passaram no teste seletivo. O último prazo para fazer a entrega da prova de título seria na sexta-feira. Segunda, hoje é sexta, né? Segunda-feira saiu o resultado oficial de quem passou e de quem não passou. Eu acho que em virtude desse teste seletivo, eu acredito que segunda-feira em diante a coisa flua normal. Mas teve a necessidade de contratar mais alguém. Tá certo? Agora essa indagação, por que se marra alguém aí só se indagando para a secretária, mas teve essa necessidade de ter esse teste seletivo para poder alocar alguém em algum lugar. Não sei se é por questão de gestante, questão do outro tipo, eu sei que teve esse teste seletivo.
Mas vereador, mas esse planejamento não tinha que ser antes.
Concordo.
Porque depois que começam as aulas, que vão fazer teste seletivo...
Não, estou só lhe dando a explicação, não estou discordando.
Só que eu digo sempre para o colega Raimundo Oliveira, essa é uma explicação que não entra na minha cabeça de maneira nenhuma, e nem na cabeça dos pais de aluno e nem dos alunos. Só entra na cabeça da administração municipal. Mas na minha cabeça, como representante do povo, não entra de maneira nenhuma, porque esse teste seletivo teria que ter sido feito antes, para agora essas professoras estão na sala de aula já, para iniciar realmente.
Vereador, quero só aproveitar o ensejo, quero que se anote. Vamos ver a questão dos outros projetos. A questão, o Chico sabe, o cidadão está morando numa casa num período de inverno que chove dentro, e nós temos um colégio para fazer um comodato e esse projeto não vem para cá para nós aprovarmos e entregar. Almir, conhece, né, Chico? Conhece, né? Está dependendo da prefeita mandar o projeto para cá e dizer assim, eu vou dar um comodato aí por 30 anos, já que a prefeita não pode doar o prédio. Mas o cidadão está quase na chuva e nós no inverno e chegando a abril e esse projeto não chega aqui. Eu gostaria da sua intercessão lá no intuito da na próxima semana esse projeto está aqui. Para a gente resolver esse problema, que não é meu. É da comunidade, é do cidadão do Caxingó. Não é eu que vou morar lá, não.
Muito bem, vereador. Você já cobrou esse projeto várias vezes, inclusive mandou requerimento para casa. E eu acredito eu que na próxima sessão a gente estará com ele aqui para ser votado. E também o dos técnicos, né? E, inclusive, eu tive a resposta da sua... Você me ligou, eu vim aqui ver... porque a questão do projeto do nosso amigo psicólogo, o número de pessoas é bem menor e o outro lá é bem mais elevado, então... Mas acredito eu que na processão está aqui. Foi o que me repassaram.
Eu até gostaria de... O João Lima sempre toca no meu nome, Raimundo Oliveira. Então, seguinte. Eu gostaria até de... Se você passasse pelo menos um mês administrando na prefeitura, para ver se você vê menos por onde ia começar. Primeiro, para se fazer um teste seletivo, para contratar professores, precisa, primeiro, você matricular as crianças precisa primeiro você saber quantos alunos estudam em cada colégio, para você se programar, aí você vai fazer um teste seletivo, tem prazo para fazer o teste. Então, tudo isso, tio, tem prazo. Então, como é que fazer um teste seletivo para saber quantas vagas precisava, sem ter feito nenhuma matrícula? Então, isso chama-se programação. Isso aí foi programado, já está em rumo para saber quem vai. E vai funcionar, foi aquela história que o Renato disse, vai ter que resolver. Mas para aí, João, precisa prazo. Sempre você cita coisas que não... críticas, sem fundamentos. Então, é desse jeito. Não se podia fazer um teste seletivo, tem que saber nem quantos alunos tem matriculado. Como é que saber? Quantos professores têm de licença? Tudo isso é uma programação e tem que ser feito de acordo com o regulamento. Então, tudo tem prazo. A administração, João, não está mais como naquele tempo. Acabou. Hoje é tudo na forma da lei. Quem não seguir a lei, vai para a cadeia. A lei é essa. Todo está ciente. Então, eu creio que as coisas têm que ser com calma e resolvidas dentro de todos os prazos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Gente, é o seguinte. Eu estou aqui como vereador a dispor das matérias da Câmara. Agora, dessas discussões pessoais, me desculpe, eu tenho o que fazer, eu vou embora.
A palavra está facultada. É o que eu acabo de dizer quando eu fui cobrado em termos das comissões que não se reúnem. O vereador abandona a sessão quando vem uma vez por outra, falta duas e vem a última, então abandona a sessão. A sessão, acredito eu, gente, que nós fomos eleitos para nós ter tempo, pelo menos um dia, para resolvermos o problema do município. Eu não acho justo, sem motivo algum, o vereador abandonar a sessão. Mas a palavra está facultada com os que querem participar.
A questão aqui, eu estive visitando esse final de semana uma região, precisamente D8, e lá me fizeram denúncia. Ainda bem que o secretário está aqui de saúde. Que um certo dia teve uma festa lá no sábado à noite, ele compareceu a essa festa no carro da Secretaria de Saúde. Me mostraram, inclusive, até o local.
Secretário, o vereador com a palavra. Depois você se defende, viu?
O secretário está aqui. Eu queria saber também o que está acontecendo com a ambulância de Caxingó. Que sempre que está socorrendo aqui é a ambulância de Caraúbas. Aconteceu agora nessa semana com o James, aconteceu com o rapaz doente em Caatinga, aconteceu com o Donaldo Denoura lá da Peruaba, que precisou da ambulância, e sempre ela está socorrendo. O que está acontecendo com a ambulância desse município? Porque até onde eu sei, são três que tem ali. Não sei se está quebrado, se é documento atrasado, qual é o problema que está acontecendo? É outra pergunta que eu queria fazer.
Hoje eu não sei, porque só você perguntou o secretário, o Zé proibiu ele falar, ele não pode responder, né?
Não, mas eu falei que após ele pode se defender, pode vir aqui.
Porque se vão abrir, né, César, também falar, porque eu acredito eu que, segundo do rapaz doente Caatinga, no momento, porque a ambulância, acredito que a ambulância não socorre só uma pessoa, socorre o município todo, né? Aconteceu já comigo, eu ligar para cá, a ambulância andar socorrendo outras pessoas, a gente tem que se pegar. Vou o que aconteceu com o doente Caatinga, no momento... ter que se pegar com o outro. Eu não sei do Jânio, eu não sei o motivo, né? Se a ambulância não estava ou alguém pediu direto às Caraúbas, que talvez que é isso que pode ter acontecido, né? Alguém pediu direto a ambulância das Caraúbas, não sei.
Não, essa não foi. Inclusive, quem trouxe ele para o Caxingó aqui foi até o Reginaldo, no carro do secretário de administração aí, do Nato. Mas isso aí eu não vou criticar, não. Porque pode ter sido até um bem para ele, porque eu acho que se tivesse pegado ele lá na beira do rio, tivesse tirado direto para Parnaíba, acho que ele podia ter morrido antes de chegar lá, tinha botado o sangue todinho. Aí vieram para cá, fizeram, mobilizaram mais ou menos aí, é isso aí, eu não estou com queixo sobre isso não. Agora, eu acho que onde tem três ambulâncias não era para faltar não, já tem esse outro caso da Jacobina, né, que eu não conheço.
Agora há pouco eu recebi uma reclamação de uma paciente do Estreito, eu estava atendendo. Aí ela me perguntou, por que você só atendeu 9 pessoas ontem? Digo, não, está aqui, ali eu só atendi 19 pessoas ontem. Não, porque eu cheguei e o secretário só entregou até a ficha número 9 e disse que estava cheio. Eu queria saber por quê. No meu dia geralmente tem muita gente, mas vamos entregar as 15 fichas do pessoal que estão lá na ficha? Porque o pessoal está chegando 3, 4 da manhã. Aí de repente são 15, eu entrego 9 e 6. Como é que marca as outras 6? Eu atendi ontem 19 pessoas.
E ontem ela chegou, já atendi, chegou para me reclamar. Esse é outro ponto que está pecando ali no centro de saúde, essa questão de marcação. Vamos marcar o pessoal que chega na sequência? Não chegar a botar A e B, porque as outras questões que sejam. Isso é uma questão que está pegando muito o centro de saúde. Inclusive, agora eu vou atender nas quarta-feira também, para ver se diminui mais o fluxo. Mas vamos orientar e fazer as coisas corretas. São os 15, vamos botar os 15 primeiros que estão lá, para evitar problema. Que evita problema. Inclusive, eu cheguei atrasado, porque chegou mais algumas pessoas no final e eu atendi. Não gosto de deixar ninguém se sair, mas vamos ter uma sequência de atendimentos.
Como o vereador fez as perguntas ao secretário, eu permito que o senhor venha assim, fazer esclarecimento que o vereador... O João quer fazer uma perguntinha, pode fazer. Beleza, beleza.
Bom, então, se tratando de saúde, o secretário de saúde está aqui. Eu queria fazer uma reclamação com relação aos enfermeiros prescrever receita médica. Até onde eu sei, enfermeiro não pode prescrever. O cidadão vem, chega 5 horas da manhã, vai atender 10 horas do dia, passa a manhã todinha, pega um ônibus, vai para Parnaíba, comprar o medicamento, quando chega lá, o remédio controlado não pode comprar, porque a assinatura do enfermeiro não vale coisa nenhuma. Ele não pode prescrever uma receita daquela. Então isso está prejudicando a população, está prejudicando as pessoas que não têm dinheiro nem para comprar o remédio, muito menos para pagar a passagem de um ônibus, chegou na Pague Menos, né? Essas coisas acontecem, às vezes o presidente diz que não é verdade. O meu amigo Raimundo, que diz que eu gosto sempre de citar o nome, porque ele trabalha aqui, não é a favor do povo, é a favor da prefeitura. Então diz que não é verdade. Eu agora vou começar a anotar tudo e trazer testemunha e, se for o caso, protocolar na promotoria, porque o cidadão vai ter agora que ouvir e saber se a história é verdadeira ou não. Não vou mais aceitar essas insinuações de dizer que eu estou mentindo. Eu disse que o marido da prefeita lá no Sarafim pegou uma nota de 100 reais e beijou. Feliz notinha, se não ia chegar no Caxingó, disseram que é mentira. Que ele não faz isso, é um cidadão de bem que não faz isso. Eu tenho vários testemunhas para testemunhar, aonde quer que seja. Então essa coisa aconteceu com a receita também. O cidadão chega, vem para o médico, aí não tem médico. Aliás, o médico está atendendo, o enfermeiro prescreve. Aí o cidadão volta alegre, satisfeito porque foi atendido. Mas a receita não vale nada, ele não pode comprar o medicamento. Então, será que vale a pena ter sido atendido pelo enfermeiro? Então, secretário, essas coisas vamos corrigir, porque o prejudicado é as pessoas mais humildes. Eu sempre, nunca vim me consultar aqui. Consigo arrumar um dinheirinho, pago uma consulta particular e compro meu remédio. Agora, o indivíduo que não pode pagar a consulta tem que depender, o cidadão, o usuário, o morador do município, pessoas humildes, depende de uma consulta no posto de saúde. Aí vai para Parnaíba, não pode comprar o medicamento. Então essas coisas eu acho que deveria deixar de acontecer para o bem do povo. Não é do vereador não, para o bem do povo do município. Tem que atender pelo médico. O enfermeiro é para ajudar o médico em alguma coisa, alguma outra coisa, mas não prescrever receita que no final da história não está valendo. Ele não pode comprar o medicamento. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Sinceramente, eu fiquei indignado com a arrumação. Levei o rapaz, quando chegou lá ele não tinha dinheiro, levei, quando chegou lá na pagamento, não, rapaz, isso aqui, esse pedaço de papel aqui, nada, tudo é a mesma coisa. Enfermeiro não pode prescrever, nós temos que botar aqui o número do Conselho Regional de Medicina. Então essa é a minha colocação.
Vou responder primeiro aqui o vereador João Lima. Vereador João Lima, em primeiro lugar, a receita não era controlada, desde já, não era controlada, certo? A mulher do Bernardo, vou lhe dizer bem aqui, não era receita controlada, era uma receita normal, os remédios eram azitromicina, cetaconazol comprimido e um creme vaginal nistatina mais metronidazol, certo? O que aconteceu? Ela foi até a unidade consultou com o enfermeiro e foi até a farmácia. Desses medicamentos, só tinha dois. E o outro não tinha, porque não era da farmácia básica e tal, ela pegou e levou. Acho que levou até você. E ela foi até Parnaíba, se dirigindo lá, a azitromicina, exigiram lá que só é a receita de duas vias. Como a via tinha ficado aqui na unidade, eles não venderam. Não era controlado. Era azitromicina, cetaconazol, metronidazol, mais nistatina, que é um creme vaginal. Deixa eu lhe explicar. Aí ela veio até a unidade, eu vi ela lá, pensei que ela ia se consultar normal, consultou. Quando ela entrou na sala, explicou para o doutor Wilson disse questionou, disse que não tinha problema nenhum, que a farmácia tinha a obrigação de vender. E ela foi com a Livramento, mulher do Antônio Fuá, falar comigo. Eu disse, eu não recordo o nome dela, a mulher do Bernardo. Ela disse, por que você não me falou que era só isso, que eu tinha resolvido, era rápido. Peguei a Elisalba, resolvo aqui. A Elisalba fez a receita nas duas vias, entregou para ela e ela foi embora. A história foi essa.
Com a outra receita, não compra o medicamento, porque é antibiótico. Não compra. Controlado, o antibiótico só compra com a assinatura do médico.
Vereador, isso aí é muito relativo. Tem farmácias que vendem, tem farmácias que não vendem, tá entendendo? O problema foi porque, como o rapaz da farmácia cedeu os outros dois medicamentos e a gente precisa para ter o controle na farmácia, a segunda via ficou na farmácia. E quando ela foi comprar o antibiótico, que era, no caso, a azitromicina, a farmacêutica lá não quis vender para ela. A questão foi essa e tudo. Mas tem algumas especificações que o enfermeiro ele pode prescrever alguns medicamentos. Tem as suas limitações, tá entendendo? Mas desde já não era remédio controlado. Eu vi a receita, não era remédio controlado. Era azitromicina, cetaconazol e um creme vaginal.
O secretário, aproveitando a oportunidade, um assunto muito preocupante que a gente tem hoje em dia, eu quero até parabenizar pela campanha muito bonita que você fez. Só que a gente tem um problema meio sério ali, que eu estou sendo cobrado, é aquela poça d'água ali em frente ao seu Bernardo Leriano. Frente lá em casa, né? Se você pudesse tomar uma posição a respeito daquilo ali, a gente agradece.
Vereador, em relação a esse caso, eu já fui comunicado, a secretaria vai tomar as medidas cabíveis. E em relação a essa questão, lhe admiro, porque você está reconhecendo o trabalho por parte da administração e da secretaria em relação à luta que o país está contra esse mosquito, e a preocupação do município é grande, e nós recebemos semana passada uma visita do pessoal do estado parabenizando o Caxingó em relação às ações que estão bem avançadas em relação ao combate contra esse mosquito que está aterrorizando o país. Mas desde já eu lhe dou minha palavra que eu vou resolver a situação o mais rápido possível.
Do medicamento que o João Lima falou, tem um enfermeiro bem aqui, o Euclides, que ele sabe que vários medicamentos o enfermeiro não pode prescrever. Essa questão é que eu tenho procurado. O que tem que explicar para as pessoas, que se tiver, eles podem pegar ali, né? No centro de saúde, mas sair com essa receita para outras farmácias, farmácia séria não vende. Tem algumas de esquina que vende, mas a maioria não vende hoje em Parnaíba.
Vereador, agora em relação, vamos tocar aqui em relação ao caso da ambulância. No caso do rapaz lá da Uento Catinga, o Franguinho, a ambulância estava na ocorrência em Parnaíba. A ambulância, nesse dia do acidente dele, estava na ocorrência em Parnaíba. Tinha um carro para Teresina, tinha outro buscando gente nas localidades, porque aqui é público e notório que se você for agora aqui na unidade básica de saúde, os carros não param não, rodando direto, de manhã, de tarde, de noite, não para. E em relação a ele, foi a questão, a ambulância estava na ocorrência. Quando me ligaram, eu estava em Teresina, eu liguei para um lado, liguei para o outro, e o Reginaldo ia chegando na hora, e como o próprio Chico Barroso, vereador Chico Barroso, falou, que foi Deus, parece que colocou, porque ele mesmo já falou que o médico disse que se tivesse colocado na ambulância e levado para Parnaíba, talvez hoje ele não estava vivo para contar a história. E o que foi feito? O Reginaldo foi até lá, levou até a unidade, o enfermeiro Gustavo, altamente competente, fez os primeiros procedimentos, que foi o que salvou a vida dele, e hoje ele está vivo para contar a história. Em relação à da dona Aldenora, o que foi que aconteceu? A ambulância, a S10 nova que a gente ganhou, eu não vou citar o nome do motorista, mas um motorista rodou com ela tracionada, teve um prejuízo para o município de quase R$ 8.000, R$ 7.951 que o município teve esse prejuízo, por culpa de irresponsabilidade de algum motorista que não teve aquela preocupação de olhar que a ambulância estava traçada. E aí a gente mandou ajeitar a ambulância. No outro dia que a ambulância chegou, ela esculhambou de novo. Aí o que foi que nós fizemos? Imediatamente ligamos para o Manelzinho veio buscar a outra ambulância que estava quebrada, a S10 velha, levamos para lá e agora ela já voltou. E a questão da dona Aldenora, o que foi que aconteceu? No mesmo dia, me ligaram que aquelas duas meninas que você tem conhecimento lá do Genipapo, a Eliane e a Leidiane, que elas sofreram um acidente, até o vereador Zé dos Remédios me ligou que elas estavam de alta, era 11h30 da manhã. E logo em seguida, a plantonista me ligou dizendo que a dona Aldenora estava de alta, que só podia vir se fosse numa ambulância. E aí o que foi que eu fiz? Meu Deus, agora o que é que eu faço? Para três pessoas, só numa ambulância só. É o que foi que eu fiz. Eu pedi, através de cortesia, que é público e notório aqui no município, você atende pessoas de Murici dos Portelas, de Caraúbas, de Buriti do Lopes, Caxingó hoje tá atendendo esses outros municípios, porque lá... eu não sei o que está acontecendo lá, que o pessoal está vindo tudo para cá. Se eles estão vindo para cá, é porque eles estão tendo a certeza que eles vão ter o atendimento médico e o atendimento de dentista com qualidade todos os dias da semana, certo? E através de cortesia, eu liguei para o vice-prefeito, Bruno, estou precisando de você. Você já precisou muito de mim, não só na questão de atendimento, mas de medicamento, de outras coisas. Estou precisando da sua ambulância, porque tem uma paciente do Caxingó que só precisa vir se for na ambulância. E eu estou com uma e eu vou mandar um carro pequeno e vejo como é que eu vou fazer. Inclusive, o seu Chico Barroso chegou bem na hora que ele ia entrar para ficar, dormir lá, passar a noite lá com o franguinho que estava na UTI, que o filho dele tinha saído. Então, o que foi que eu fiz? Eu solicitei uma ambulância do Buriti, foi a do Caxingó e foi um carro pequeno para vir cada uma no carro, porque não tinha como vir as três só em uma ambulância só. A questão foi essa. E em relação à questão que você falou, que lhe falaram do que o secretário estava numa festa no D8 no carro da Secretaria de Saúde, eu lhe peço que você peça para eles tirar as fotos, porque o que vale é a fotinha bem aqui, ó, comprovando. Eu estava com 6 dias que eu tinha recebido meu carro, um consórcio que eu pagava há vários anos, e o seu Duca, lá da Nova Morada, me convidou para ir para a festa. Disse, eu vou e vou estrear meu carro, é lá no D8, o Gini Papel D8. Rapaz, tu vai botar teu carro lá? Vou, que o carro aqui é para rodar com a gente. E eu fui para lá. Então, eu acho que falar sem ter provas, eu acho que não. Eu lhe respeito muito, lhe admiro muito, você sabe disso que eu lhe admiro muito, mas quando você, em relação a essa denúncia, traga a foto, que aí a foto não tem como eu questionar, não.
Eu tenho várias denúncias com prova, não vou falar hoje, mas eu tenho várias com provas. Você sabe disso, mas hoje não vou falar. A questão que eu queria saber também é a questão do ponto eletrônico. Do ponto, por que aquele ponto eletrônico funciona para uns e outros não? Eu vejo muita falta de médico. Ontem não teve médico, não teve, faltou médico. Hoje também estava lá o pessoal reclamando que não tinha. E estranho, porque eu sou um que toda hora estou lá. Meu horário tem perigo de eu não estar lá botando o dedo. E por que serve para uns e outros não? Eu não consigo entender aquele ponto eletrônico ainda.
A questão do médico, em relação a ontem, vereador, eu acho que você chegou... Entrou e quando saiu não viu o médico, mas ontem o doutor Wilson estava ontem, saiu por volta de 1h45, atendeu 33 pessoas, certo? E em relação a hoje, o médico não está hoje aqui, porque a doutora Camila ela tem uma especialização em Brasília, em dermatologia, em 15 dias ela tem que ir a Brasília, ela me comunicou com antecedência, e hoje o Gustavo, que era para estar... trabalhando hoje, ele está com a mãe dele operada em Teresina, e eu pedi a Elisalba para vir até o município justamente para não deixar a população sem o atendimento. Se fosse um caso mais grave, nós encaminhávamos para Parnaíba, certo? Em relação ao ponto eletrônico, o que eu vejo, vereador, eu fui bem coerente em relação ao ponto eletrônico. Eu chamei todos os profissionais, um por um, para o secretário e a administração se adequar ao horário de vocês. Eu procurei me adequar ao horário de vocês. Por quê? Agora, quando a promotora vier, a fiscalização, aí ela é que vai dizer como é a forma correta. Mas eu acho que em relação a esse ponto aí, eu acho que você não está sendo coerente comigo, porque eu procurei me adequar em relação até aos dias de vocês. Vocês trabalhavam de manhã à tarde, eu justamente procurei diminuir um pouco o dia de vocês. E você tem que ver também, vereador, que vocês, não só você, mas os outros profissionais passaram um bom tempo atendendo, chegava 8 horas, aí se tinha 10 pacientes, quando dava 11 horas ia embora. Tá entendendo? Eu acho que essa parte aí eu fui bem coerente com vocês, bem coerente.
Estou falando em relação a mim, estou falando em relação a todos. Eu faço meu horário, outros não fazem. Essa questão de ir embora 10 horas, Isso não acontece comigo, não. Você sabe muito bem como é que é meu dia ali. E outra coisa a respeito do médico, é o médico do provável, ele não atende nem quinta e sexta. Eu não vi nem ontem, nem hoje.
A relação, em relação ao médico do provável, não, do mais médico. Hoje, o Thiago não é mais o provável. O Thiago hoje é do mais médico, tanto ele como a doutora Camila. Em relação ao doutor Thiago, o que acontece? O doutor Thiago foi chamado em Teresina, lá para a questão do exército lá, que ele tinha que comparecer como médico lá. Ele chegou para mim, ele tinha um período de férias agora do mês de janeiro, disse, Magno, eu vou precisar da minha férias e uns 20 dias do mês de fevereiro, porque eu fui chamado lá em Teresina, no batalhão do exército, e eu preciso ir até lá prestar meus serviços como médico. E eu te prometo que no mês de fevereiro eu venho pelo menos dois dias. Ele veio na quinta-feira passada, atendeu em Cajazeira de Baixo, atendeu primeiro aqui no município, depois ele foi para Cajazeira de Baixo, à tarde ele atendeu no município aqui, na sede, e sexta-feira de manhã eu marquei atendimento para ele lá na Boa Vista, certo? E em relação à questão do ponto eletrônico, eu volto a afirmar, foi feito um ajuste entre o secretário e os profissionais, certo? Você sabe muito bem o seu horário, o médico sabe o horário dele, o enfermeiro, inclusive nós tínhamos um problema seríssimo com o enfermeiro aqui, que você sabe, na questão de horário, e esse ponto eletrônico, ele veio numa boa hora. Esse enfermeiro agora se adequou ao ponto eletrônico, não estou tendo mais problema com ele, já pensamos várias vezes em tomar algumas medidas em relação a ele, devido à aproximação do vereador Renato Filho com ele. Vereador Renato, várias vezes eu cheguei para você, não foi vereador, disse, vereador, enfermeiro tal, estou tendo, ele dizia, sente a lenha, toma as medidas administrativas. Mas como eu sou uma pessoa que eu sou do diálogo, eu não gosto de perseguir ninguém, sou do diálogo, eu sempre chamava ele, e ele é um cara daqueles que ele tem um defeito dele, mas ele tem as qualidades. E as qualidades dele é que me conquistava, tá certo? Então, em relação a isso aí, eu não estou tendo mais problema com ele.
Me responda, qual a carga horária do mais médico em Caxingó?
A carga horária do mais médico funciona o seguinte, a Camila, ela atende as segundas na sede, atende na quarta no posto do centro, atende à tarde na zona rural, dia de quarta-feira, e sexta-feira ela atende aqui na sede do município. E em relação ao Thiago, ele atende três vezes na semana. A carga horária, essa questão do mais médico, eu fiz igual eu fiz em relação ao ponto eletrônico. Eu chamei eles dois porque eu sei que não tinha condições de eles ficarem aqui de segunda a sexta-feira, não tinha condições, e eu, a administração chamou eles e procurou a gente fazer um horário para poder adequar todo mundo para ter médico a semana toda, de segunda a sexta-feira pela parte da manhã. Justamente eu me adequei aos horários dele. Agora, dizer que eles cumprem a carga horária da forma como o mais médico exige, isso daí eu sou sincero que não. E eu desafio qual é o município do Brasil que a carga horária do mais médico é cumprida. Eu desafio. Você pode trazer na próxima sessão.
Perguntei a carga horária, não perguntei os dias não, a carga horária que ele atende.
Vereador, já lhe disse, a carga horária, eles trabalham três dias, de manhã e à tarde. O certo era eles trabalhar de segunda a sexta, residir no município, mas da forma como o Ministério da Saúde quer, município nenhum consegue segurar esse médico, mais médico dessa forma. Como eu repito, eu desafio algum município do Brasil que tem médico do mais médico cumprir a carga horária como o Ministério da Saúde exige.
Aproveitar que você está aí hoje. Eu nem ia falar mais em PEMAC, mas como me pediram para falar, que agora em abril me parece que vai ter uma fiscalização, eu, sinceramente, eu não sei nem como está vindo dinheiro para cá, porque eu já estou com quase 2 anos que não mando produção. Só se estão fazendo no meu lugar. E eles pediram para me cobrar a questão do PEMAC, se vai sair algum dia ou não vai. Enfim, eu particularmente não queria nem cobrar mais isso.
Em relação ao PEMAC, mais uma vez eu lhe falo, eu me reuni com o assessor ali da secretaria, o Euclides, nós se comprometemos a esse mês a gente fazer uma reunião com todos os profissionais e tratar as metas e as formas como a gente ia pagar esse PEMAC. Nós estamos querendo fazer a reunião esse mês ainda e no próximo mês já encaminhar o projeto para poder a gente começar a pagar o PEMAC e tudo. E você sabe muito bem que o dinheiro do PEMAC, onde é que o dinheiro do PEMAC está sendo usado? Você sabe muito bem, você sabe o que foi feito com o dinheiro do PEMAC. Você é conhecedor disso, que você eu lhe admiro porque você é um vereador de oposição, mas você é um cara que eu lhe admiro porque você, quando está errado, você critica, mas quando está certo, você não elogia, mas você fica na sua.
Só que o PEMAC só existe hoje, porque foi feita uma reunião com os profissionais e nós assinamos, todo mundo assinou de acordo, que seria repassado uma parte. Nós estamos com quase 3 anos, já entrou no município em torno de 300 mil reais e até hoje não foi repassado nada para nenhum profissional, só o Caxingó da região. Igual você gosta de citar assim da planície de Torânia, não sei o quê, que é a melhor saúde da planície de Torânia, por que que só o Caxingó não paga? Eu não consigo entender, não consigo. Falei com o ex-secretário várias vezes, ele dizia hoje, amanhã, nunca. E em julho agora faz 3 anos que nós assinamos. 3 anos.
Só em relação a isso aí, você falou que só o Caxingó que não paga. É, tem tantos outros municípios aí que tem certas dificuldades aí, outras coisas que o Caxingó, qualidades que o Caxingó tem e outros municípios não tem. Claro, toda administração tem seus defeitos, tem suas falhas e tudo, e Caxingó não ia ser diferente não, certo? Agora eu lhe pergunto, dos municípios da planície litorânea, eu desafio qual é dos municípios que tem hoje uma saúde no nível hoje que Caxingó tem. Eu desafio hoje que tem. Então, nós temos, a administração tem os seus defeitos, mas nós temos as nossas qualidades também.
Só que você não me respondeu, não justifica, ô Magno. Cada projeto é um projeto. Se nós assinamos um termo, era para ter sido cumprido, porque se nós não tivesse assinado aquele termo, esses 300 mil reais não teriam entrado no município. Como no dia da fiscalização, a gente pode dar todo mundo para trás. E quem vai perder? O município.
Essa questão aí fica a critério de vocês, mas a gente vamos sentar para conversar. Eu prometo para você, estou diante dos vereadores e do público presente, que nós iremos fazer uma reunião essa semana que vem para discutir a questão do PEMAC, certo?
Sim. O secretário já falou bastante aí, explicou. Não conseguiu responder a pergunta do doutor Osto, a questão da carga horária dos médicos. Porque até para nós que somos representantes, que moram na comunidade, falar para o povo, rapaz, tem médico dia tal, de horário tal até horário tal. Ele só fez dizer que vem 3 dias e tal, 3 dias, mas pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser 3 horas. Ele nunca disse. Então, tudo bem, ele já passou por cima, não vai explicar. Que era o dever dele estar aqui para explicar, dar as explicações. A outra coisa que eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde, parabenizar mesmo de verdade, e o meu colega, ele sempre diz que eu me dirijo a ele, mas é porque ele faz aquele blá 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 danado, e eu digo que quando ele fala eu não entendo um milímetro. Parece que o que ele fala entra no ouvido e sai no outro, que eu não consigo captar. Por quê? Porque não é a realidade o que ele fala. Eu fui convidado aqui pelo então vereador Raimundo Oliveira para um evento que ia ter lá na minha localidade, né? E depois tomei conhecimento que ia ter um grande churrasco lá e tudo, e quando foi de manhã. E também uma atenção aonde ia ter, vamos dizer assim, um serviço itinerante, né? Dentista, médico, enfim, lá na comunidade. E começaram a convidar o povo, aí eu vi passando todos os vereadores, logo alguém chegou lá em casa, rapaz, lá está tudo enquanto é de vereador e suplente de vereador. E a prefeita, o marido da prefeita, secretário, todo mundo. Digo, rapaz, e o churrasco? Eu disse, olha, até agora não tem nada no fogo, não. Digo, não, mas o churrasco não é tão importante. O importante é a ação global que vai ter lá. Dentista para arrancar dente, extrair dente, aliás, abituração. Quando, no final da história, não compareceu nenhum dentista lá, muito menos o carro não foi, então nada de ação global. Ação vereadorzal. Mas não ação global de nada, porque lá não arrancaram dente, não abituraram dente de ninguém. Então, assim, é um fracasso. Essa saúde de Caxingó, secretário, me perdoe, mas é um fracasso. Porque na frente da secretaria, um cidadão que nem você, não tem como funcionar. Me perdoe lhe dizer isso aqui, mas não tem como funcionar. Porque lá na minha localidade eu esperava ter tido uma coisa de sucesso. escolheram primeiro o nosso Sarafim para fazer essa ação global, e lá só compareceu os vereadores, o pessoal começaram a fechar as portazinhas lá das casas, tá entendendo? E logo eu soube da notícia, rapaz, lá não tem é nada. Parece que compraram ali uns quilinhos de carne e tudo, cerveja não trouxeram, refrigerante também não, compraram num barzinho que tinha ali umas coisinhas poucas e pronto, acabou-se. Lá não teve nada. Parece que ainda distribuíram as escovas de dente, né? E nada mais. A ambulância que ia fazer o trabalho não pisou nem lá. Foi um dia, mostraram lá e levaram para Parnaíba, não sei se quebraram para lá, o que que aconteceu. Eu sei que esta ação eu queria parabenizar, mas infelizmente eu tenho que fazer minhas críticas e duvido e desafio um vereador que está aqui ou qualquer alguém que foi lá para dizer que é minha mentira. Porque lá não extraiu dente de ninguém, lá não teve coisa nenhuma. Simplesmente uma cachaçadazinha, uma cervejadazinha por ali, muito pequena, muito pouca e nada mais. Eu queria até saber quando é que vocês vão novamente programar, porque eu fiquei feliz em saber que a minha região era a primeira que ia ser beneficiada com essa ação da Secretaria de Saúde. Eu fiquei feliz, sinceramente fiquei muito feliz em saber que a nossa comunidade ia receber o dentista lá, o médico, o enfermeiro, enfim, fazer um grande churrasco para a população, para entrosar vereadores e o povão, do modo geral, porque, afinal de contas, o administrador trabalha para o município. E isso realmente não aconteceu. Não sei. Pois é, parece que não me falaram mesmo você, não. Tá, meu amigo Renato da Carrazeira, Raimundo Oliveira, Zé dos Remédios, Josué, Nonato Velha, o secretário
Vereador, lhe admiro muito, lhe respeito, certo? Mas tem algumas coisas que você fala, vereador, que você escuta, alguém fala no seu ouvido e você traz até aqui, algumas coisas que não é verdade. Você falar bem aí, dizer que o dentista não foi para lá, que a dentista não foi para lá, a dentista... Calma, deixa eu lhe falar, deixa onde eu chegar. Nós iniciamos agora o programa de saúde na escola. Eu levei a dentista do município, a doutora Alexandra. Ela aplicou flu nas crianças. Levamos pasta de dente e escova. A dentista foi sim à localidade. Você disse que a dentista nem pisou lá. Pisou. Agora, o que aconteceu foi que nós ganhamos a unidade odontológica móvel. E ela ela é toda adaptada. Nós não tínhamos conhecimento como era que era a energia lá na localidade. Eu fui na quinta tarde para fazer o teste lá, justamente para quando fosse no sábado ela já estar pronta. Fui com Delmirim e com Caé, chegamos até lá, ligamos e o que foi que aconteceu? Ela tem uma peça chamada seletor, que é justamente para onde é energia 110, 220, o que foi que aconteceu? Quando ela foi ligada lá na energia, a energia foi e voltou com a carga baixa e queimou essa peça, esse seletor, certo? Mas aí não teve a questão do atendimento de extração em relação por conta disso. E o que foi que eu fiz? Mandei a unidade odontológica para Parnaíba para ela ser consertada, porque não adiantava ela ficar lá, porque ela não ia funcionar. E não foi culpa nossa. Nós não sabíamos que a energia não ia aguentar lá. Que o Ministério forneceu a unidade odontológica, mas não forneceu o gerador. Agora que nós tomamos conhecimento que nas localidades onde a energia for fraca, que só funciona se for com gerador. Mas, para não deixar de lado, eu levei a dentista, ela fez uma palestra com as crianças, aplicação de flu, limpeza e tudo. A médica foi atender lá, a doutora Ivonete e a doutora Camila, foi o psicólogo do CRAS, ou do NASF, foi a assistente social, certo? E o que foi que eu fiz? A questão, eu aproveitei e levei os agentes de saúde até a localidade de Serafim, que é uma localidade que não tinha tido ainda o mutirão do mosquito, e a população ficou esperando nas casas os agentes de saúde ir fazer a vistoria. E aquelas pessoas que estavam necessitando de atendimento médico se deslocaram até o local, e aquelas pessoas que estavam precisando de dentista foi até o local. Mas aquelas que procuraram o dentista para extração, eu disse, ó, o carro odontológico vinha para cá, mas deu um problema aí, a energia queimou o seletor e ela não vai dar para funcionar, mas nós iremos trazer ela em outro dia para cá, para a localidade. O que aconteceu foi isso, mas você falar que o dentista não foi para lá, isso daí você não está sendo coerente. Vereador, o dentista não faz só os serviços de extração, o dentista faz limpeza, o dentista faz palestra, programa de saúde na escola, nós implantamos agora palestra para educar as crianças, a forma como elas e a forma melhor, correta de escovar os dentes e tudo. O dentista não se limita só ao consultório odontológico dele, a questão de extração de dente, de abturação e nada, não. Está aqui o vereador aqui, Osto, que é dentista, e ele sabe muito bem disso. Para isso que existe o PSE, Programa de Saúde na Escola, vereador.
Meus amigos, infelizmente, cara, eu tenho que falar. Eu fico muito surpreso. Vocês sabem que tem gente aí que quer concorrer um cargo de executivo desse município e se mostra crítico à saúde do município. Cara, isso para mim é chocante. Porque eu lhe digo com toda sinceridade, gente, a saúde do Caxingó está de parabéns. Apesar de ter defeitos, todos temos, mas nós ainda somos as melhores de toda a região. E fico surpreso da rigidez que vocês, que querem concorrer a um cargo público, um cargo de executivo do município, mostrar-se muito rígido aos profissionais, rígido ao povo. Gente, olha, o pensamento da gente é aquele que quando a gente chega lá, a gente faz. Então, vamos ser passivos. A administração da dona Rita é uma administração amiga. Ela está fazendo o que pode. O Magno, qual foi o secretário de saúde que já chegou nesse município, que vai lá à zona rural, como Goiânia de Caatinga, deixar um remédio para uma pessoa necessitada, João? Dificilmente, João. Isso não acontece, João. Olha, você precisa... Ou vocês não conhecem outras cidades, ou se fazem que não conhecem, cara. Pelo amor de Deus, rapaz. Vou lhe dar um exemplo. Você assistiu uma reportagem lá em São Luís, 400 pessoas numa fila para uma consulta, cara. Você não conhece Caxingó. Caxingó, você não está morando no Caxingó. Então, eu fico surpreso. Tudo eu aceitaria, se criticar. Mas saúde, João... Eu já trabalhei nesse município, João, desde 10 anos para cá, e via o fluxo de gente me procurando por motivo da gente ter algumas amizades. E hoje eu não estou nem sendo tanto requisitado, porque sei que estão resolvendo pelo aqui. Então, eu que sei que não estou sendo tanto requisitado. Por quê? Porque está sendo resolvido quase tudo. Então, hoje eu sou bem requisitado sobre a ortopedia. Por quê? Porque no momento não está tendo ortopedista. Mas em outra área, gente, pelo amor de Deus, vamos sentar, vamos ter consciência e dizer assim, pai, realmente, outros, tal e tal, isso, mas a saúde, pô, pelo amor de Deus, o povo do município está satisfeito com a saúde do Caxingó. Então, eu fico preocupado, não é só eu não, o povo fica preocupado. Da rigidez que vocês querem tratar, o povo e os profissionais. Então, eu fico preocupado. Então, essas são as minhas palavras.
Saúde, o João citou bem aí que a saúde aqui está péssima, que com o Magno, ele nem respondeu, por ele nem respondeu, dizer que o Magno tem capacidade para ser um secretário. Eu acredito que sim, que eu falo a verdade, desde que eu conheço o Caxingó, até hoje eu não conheço um secretário mais atuante, trabalhador da moda do Magno. Eu, aqui no nosso município. Ele não olha A e nem B para ele levar a saúde até ele, ou remédio, alguma coisa assim, pode criticar. Porque, eu não sei porque o João fala isso, que o Magno não serve para ser um secretário, que o João já foi o diretor do hospital. Né? E nunca ninguém falou, ele foi o diretor do hospital. Só podia, não andava lá, porque eu nunca vi ele lá, mas ele foi o diretor do hospital. Então, por que não, o Magno não pode ser um secretário? E tantas coisas vêm para cá sem prova. O doutor Otto citou aí um carro da saúde numa festa, que eu tenho certeza que não é verdade. As coisas têm que chegar aqui com prova, viu? Porque o que eu sei é que o Magno andava no carro dele. O João já citou umas coisas aqui, nunca trouxe prova de uma vez de uma merenda, um dia desse, do negócio desse dinheiro, que ele disse que o Nato beijou o dinheiro, nós até citamos aqui que era para ele ir para lá, que ele disse que ia para provar. Nós tivemos lá, nós chegamos lá, nós falamos para o Nato. Se tem, você disse que ia e ia mostrar o cara. Você disse que ia mostrar o cara. Então, aqui é só diz e não me diz e não... E as provas não saem, porque eu posso muito bem. Né? Não, não, eu só, quem tem que fazer isso é o próprio Nato, só estou dizendo que é a prova nenhuma. Eu hoje eu estou vendo que o João não vai, a filha dele não vai nem ser candidato a prefeito. Aí se ele me disser, me dá as provas, não vou dar prova não, que ninguém está provando nada. Ninguém está provando nada aqui, está só dizendo. Só dizendo, deixa eu dizer, eu posso dizer o que eu quiser, que não, para ela me chamar para provar, não vou provar, não. Eu só ia falar que, não, que ela não vai ser candidata e hoje eu acredito nisso. Não, quem tem, se eu tinha sido comigo, tinha sido comigo. Então, as coisas, eu acho que aqui está havendo uma coisa muito pessoal, muito assim. Então, essas eram as minhas palavras.
Eu vou só me defender primeiro com o Renato, disse que eu menti. Quem me conhece sabe que eu não sou de andar com mentira. Eu não quero trazer umas 10 pessoas do D8 aqui na outra sessão, porque isso aí a gente sabe que é verdade, então não vem ao caso. Agora o Raimundo falou a respeito da... Como é? Da muito... se preocupa. Nenhum momento eu falei, o que eu falei de ponto eletrônico, que eu disse que tem que ser direitos iguais. Se eu cumpro o horário, todos têm que cumprir. Porque sou eu, sabe que eu sou oposição, que vou com o pior horário, mas não, todos nós, temos que com todos quem trabalha. Entendeu? Eu sei disso, eu nunca pedi uma coisa magra para não dar certo. Eu sei, a gente se dá muito bem. Só que eu estou vendo, eu estou aqui, defendendo o pessoal lá que todos me cobram. Eu acho porque que um cobra, um médico tal, não cobra, que ele não vai botar o dedo no horário, sai a hora que quer. E às vezes a gente termina antes, tem que ficar até meio-dia. Não tem, não pode sair não. E por que o outro sai? Chega tarde e não termina, sai logo. Essa é a questão, porque se tem um de ponto eletrônico, vamos fazer igual. Todos com pior horário. Essa, a minha questão é essa, se faz para um, faz para todos. Essa é a questão.
Vereador, em primeiro lugar, para ser bem coerente, nenhum profissional da saúde cumpre o horário correto. Nenhum, nem você, nenhum. Não, você é concursado com quantas horas?
Não, é outra coisa. Não, aí eu tô falando não, o horário que você me deu, que você me deu. Gosto. O teu horário é esse.
Me respeito muito, não quero acirrar os ânimos, só tô só lhe falando isso. Que se for para cumprir o que diz o concurso público, nenhum profissional da Secretaria Municipal de Saúde cumpre o horário. Nenhum. Eu acho que eu fui bem coerente e com todos os profissionais. Eu acho melhor a gente parar por aqui.
Eu quero o horário, respeito o horário. Muito. Não, deixa eu falar. Tô falando o horário que você combinou com cada um. Não tem gente que é 40 horas, não. Se tu combinou 2 dias com um dentista, que ele cumpra aquele horário. Agora, não é o que está acontecendo ali. A não ser que tem pessoa que só vai ficar lá 2 horas, que chega e sai. É o que eu vejo, eu estou ali no meu dia e vejo. Eu não estou falando aqui sem prova.
Bom, gente, eu queria agradecer todos os presentes. Inclusive, hoje foi uma sessão muito boa, todo mundo presente até o final. Eu acho que isso é que tem que acontecer. O cidadão tem que vir para a casa do povo para ver as reivindicações, o seu vereador discutindo, cobrando. Isso aqui é o papel do vereador. E o povo tem que participar diretamente para quando chegar lá na rua, ele dizer, não, eu estava lá, meu vereador estava lá, cobrou isso e aquilo. Não, a pessoa não vem nem à sessão e lá fora fica falando A e B sem ter a realidade da coisa. Foi muito bom a cobrança de todos os vereadores. O Carlinho parabenizando a equipe da saúde, estão fazendo o trabalho em campo, né? Inclusive, hoje ficaram lá na minha região. A gente foi muito... Ficamos muito gratos, né? Inclusive, encontraram algumas coisas lá do mosquito e rapidamente tentaram eliminar. E a sua reivindicação, vereador Carlinho, o secretário falou que vai... tomar as providências.
Não, só quero esclarecer, eu não posso dizer que o Magno é um cara que se empenha. Eu tô mentindo se eu disser, eu vou discordar de você, vereador. Eu só digo e já disse a ele, é que ele tem costume de... É o que tá acontecendo com a gente. Eu não vou dizer que isso que eu vou dizer é verdade. Mas ele disse que vem gente do Murici, vem gente da Caraúba, vem gente do Buriti dos Lopes para cá, para todo lugar ser atendido. Mas não tá correto, nós temos que atender ao nosso. Quem sabe se ele não tá fazendo essa propaganda tão bonita? Tá certo? Mas você faz um atendimento bacana. Vou discordar de você de um ponto. Você tratou e hoje a cidade cresceu. Esses casos da ambulância, eu não vou tratar nenhum se você tem razão ou se você não tem. Mas que de hoje para frente o correto seria este. Vamos ver. Aquela ambulância foi para Parnaíba, deu um problema. Você disse que teve um investimento de 8 mil. Ela voltou, se o espírito não me engana, ela está lá dentro ainda quebrada, não está? Mas ela está lá dentro, não está? Pois eu vou lhe adiantar aqui só para depois não sair o comentário. O serviço que tem para fazer nela, que era para você ter mandado fazer nela, eu vou dar um conselho. Pois é, vou lhe dar um conselho, presta atenção. Ao invés de você ter mandado aquela outra, você teria mandado ela, que ela entra de manhã e meio-dia ela sai. O serviço que ela tem para fazer lá hoje. Por quê? Porque você mandou aquela ambulância velha e até terça-feira ela estava rodando com documento irregular. Será que ela não está ainda? Não, tá, mas ela tem... Não, eu tô ali orientando. Vamos devagar. Eu sei disso, mas ela tem 3 multas e ela não tem o documento. Não, eu entenda. Eu tô querendo é defender, Zé, para chegar lá na polícia rodoviária e ter um problema que já teve por causa de coisa. Hoje, essa semana... Eu estou dizendo terça. Não, sou conhecedor. Até terça-feira de tarde ela não estava. Se o Renato trouxe o documento, parabéns. Eu só estou citando para evitar. Por quê? Porque o correto, minha modo de pensar, era de você pegar e mandar arrumar outra. Porque esses acidentes aqui no Caxingó tá ficando corriqueiro. Você vai ter que arrumar, secretário, outra maneira de alugar um carro, de pegar um micro-ônibus que está lá no Manelzinho, internar, de arrumar e trazer para cá, e no dia que tiver que mandar 10 pessoas para Parnaíba, mandar dentro dele. E aquela ambulância ficar aqui para socorrer essas vítimas. Rapaz, está tendo acidente aqui direto e é obrigação nossa de atender. A ambulância está servindo para atender e está atendendo para levar uma pessoa para fazer uma consulta lá na Parnaíba. Se nós pudéssemos, era uma beleza. Mas não pode, cara, não dá. Você concorda comigo? Não, mas eu lhe pergunto uma coisa. Na ausência dela em um acidente, não é melhor que tenha um outro carro? Você não está dizendo? Eu estou lhe alertando, porque nós já tivemos problemas de resto com aquele rapaz que morreu bem ali, que a intenção da gente foi de ajudar bem ali, mas até hoje ele culpa do seu Nonato, porque o carro não estava. E isso aqui nós não queremos que isso aconteça. Você está entendendo, João? É isso que eu defendo. É um carro ter aqui essa ambulância. Você vai diversificar. Pessoal, posso atender 8. Eu vou mandar uns carros pequenos, mas deixa a ambulância aqui de sobreaviso. Eu estou ali ajudando. Eu quero é que dê certo para o Caxingó. Eu não quero que dê errado, não. Obrigado aí por atenção, presidente.
Está encerrada a sessão.